Bom, nós continuamos nessa última visão de Ezequiel, que vai de 40 a 48, os últimos 9 capítulos do livro. Temos falado já um pouco sobre o propósito, por que que Deus deu essa visão, porque essa visão ela vem no final de várias profecias que já estudamos sobre restauração. Então, por que que Deus deu essa visão detalhada, né? São 9 capítulos. É uma visão bem detalhada de uma, não só do templo, mas a gente sempre fala, esse é o templo de Ezequiel. Esse templo nunca foi construído, a gente já viu, se vocês quiserem recordar, está no esboço, né? São as 4 interpretações possíveis, né? E na verdade a gente aproveita um pouco das últimas. Na verdade, assim, os últimos 3 possibilidades, a única dessas 4 possíveis interpretações dessa visão, a única que claramente não tem fundamento é que era para ser um templo a ser construído por Zorobabel. Não foi construído por Zorobabel, então não faz parte. Então, essa primeira está descartada, né? Agora, templo espiritual à igreja. Tem aplicação, não é só isso, mas tem aplicação. Um templo literal a ser construído no milênio. Pode ser, eu não posso afirmar, mas pode ser. E uma descrição simbólica do reino eterno também, eu acho que tem muito a ver. Então, tem várias coisas sobre essa visão que a gente não entende, não estou aqui para dar todas as chaves que a gente não tem. Acho que eu já mencionei isso, né? Em Daniel 12, muita coisa que Deus mostrou para Daniel. O anjo falou com Daniel assim: olha, não se preocupe, você não vai entender tudo agora, mas no fim as pessoas vão entender, porque Deus revela as coisas na hora certa. Ele revela lá atrás para a gente entender o quanto que Deus promete, o quanto que Deus prevê o futuro. Então ele deu visão para Daniel, para Ezequiel, para João no Apocalipse, tudo assim, são coisas que ainda não aconteceram. E Zacarias, tem muitos profetas que falam de coisas que não aconteceram, mas o próprio profeta, ele não entendia tudo, né? Isso fica muito claro com Daniel, mas é verdade com todos, né? Zacarias entendia o que ele estava vendo sobre a volta de Jesus, muita coisa ele não entendia, mas ele foi fiel em registrar o que Deus mostrou para ele. E essas visões, elas servem para comprovar que Deus é fiel, ele prevê o futuro e vai acontecer. Agora, a revelação, Deus vai dando na medida que nós chegamos perto da época. Então, a gente tem, como tudo indica que nós estamos bem próximos da época, a gente tem a esperança de que essas coisas vão ficar mais claras. Mas eu confesso que realmente muita coisa sobre onde que essa visão encaixa. Eu vou mostrar algumas coisas hoje também para a gente pensar em relação ao significado dessa visão, o que que significa para nós. Esse aqui, eu acho que eu já falei um pouco sobre isso, mas eu queria deixar isso mais fácil de você assimilar. Por que que Deus deu essa visão para Ezequiel? Então tem 2 objetivos. A gente já leu em mais de uma aula sobre Ezequiel 43, né, que é a parte que ele fala mais claro sobre isso, que ele estava dando essa visão. E eu já falei isso também, assim, que pode ser que essa visão, que ele deu todas as medidas, a planta, muitos detalhes. Então pode ser que essa visão venha a ser construída, aplicada literalmente. Pode ser. Mas é uma coisa curiosa, uma coisa interessante, que em nenhum lugar ele fala com Ezequiel, então, igual ele falava com Moisés: olha, estou te mostrando essa visão. Para Moisés, foi o próprio Moisés que implementou, né? Moisés chamou as pessoas e eles fizeram o tabernáculo de acordo com a visão que ele recebeu. Então ele recebeu toda a visão detalhada de como fazer o tabernáculo e várias coisas, e Deus falava assim: olha, estou te mostrando porque é para você cumprir, é para você fazer exatamente igual. Em nenhum lugar nessa visão de Ezequiel ele fala especificamente: então, Ezequiel, vocês vão fazer. Primeiro que eles estavam no cativeiro. A geração de Ezequiel não ia fazer. Estavam em Babilônia, eles não iam fazer o templo lá. Mesmo quando voltou a Zorobabel, né, Esdras e Neemias, aquela época, eles não foram para a visão de Ezequiel para construir o templo. Então, parece que eles não receberam essa visão como uma direção que nessa época eles iam fazer aquela visão. Então, não foi feito naquela época. Ele fala, se você tiver com a Bíblia aberta em Ezequiel 43, ele fala, versículo 11, 43, 11, faz-lhe saber a casa, a forma dessa casa, sua figura, todos os detalhes, né, todos os seus estatutos, escreve isto aos seus olhos para que guardem todas as suas instituições e todos os seus estatutos. Então ele fala assim, é para você escrever, para eles guardarem, mas ele não dá, assim, não é explícito assim, eles vão construir exatamente igual, em nenhum lugar nessa visão ele dá essa ordem. Então isso dá uma certa ideia de que talvez não tivesse tanto essa finalidade. Então aqui assim, o que está claro na visão de Ezequiel, para que ele deu, né? Isso eu estou só repetindo, mas eu queria deixar isso bem explícito aqui. A primeira coisa que ele fala aqui, né, em todo esse texto de Ezequiel 43, os primeiros versículos de Ezequiel 43, é muito claro que ele fala assim, eu quero que você mostre essa visão para que o povo de Israel sinta vergonha. Vergonha do quê? Vergonha de que, mesmo no outro, que era um pouco diferente do templo de Salomão, do templo que eles tinham antes, mas que eles sintam vergonha, eu quero que você mostre como que é para ser minha casa, a diferença do puro, do impuro, a santidade de Deus, a glória de Deus. Eu quero que eles sintam vergonha para que eles vejam o quanto que eles estão distantes disso que eu quero para eles. Então, era para causar vergonha, arrependimento e separação. Eu estou colocando só palavras-chave aqui. Separação significa separação do imundo. Essa é uma das coisas que mais enfatiza nessa visão, é que Deus não queria mais mistura. Deus não queria mais mistura. Né? No capítulo 44, também já mencionei isso, mas só lembrando vocês, que 44, versículo 6, fala assim, dize aos rebeldes, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações. Lembra que a gente tem falado assim, sobre as visões de restauração? A visão de restauração é Deus está falando assim, olha, por muito tempo eu vou trabalhando com imperfeição. Deus trabalhou com Israel imperfeito, agora Ele está trabalhando com a igreja imperfeita. Deus vem trabalhando com imperfeição há muito tempo. Mas vai chegar uma hora, quando Ele fala sobre restauração, Ele fala assim, vai chegar uma hora que não vai ter mais mistura. Então Ele está falando assim, basta, chega. Ele usa essa palavra basta duas vezes, pelo menos, eu não fiz uma busca mais completa, mas ele fala no capítulo 44, versículo 6, que eu li, bastem-vos todas as vossas abominações, chega. Deus tem um propósito de fazer algo perfeito. Né? E ele já vem dando isso, vou tirar coração de pedra, eu vou colocar meu espírito, vocês não vão ficar mais pecando, vocês não vão mais ficar em apostasia, vocês vão mudar realmente a forma de agir com Deus, vai mudar, e eu vou fazer algo perfeito. Ele fala muitas vezes, todos os profetas, assim, vai chegar o dia, vocês nunca mais vão ser arrancados da terra, eu vou fazer uma aliança, dessa vez vai valer para a eternidade, vocês não vão mais pecar. Então ele está sempre dizendo, eu tenho uma solução perfeita, vai dar certo e vai acontecer o meu reino. A outra vez que ele fala sobre basta, no capítulo 44, versículo 9. E aqui já não é nem em relação ao templo, porque ele tinha falado bastante sobre a casa de Deus, sobre o templo, que não é para mais ter mistura, não é para deixar o povo de Israel colocar as abominações tão próximas à casa de Deus. Então, chega de abominação, agora vai ser pureza. No capítulo 45, versículo 9, ele está falando com os príncipes, com os governantes civis, não são os sacerdotes, os príncipes, ele está falando sobre o governo do seu povo. E aí ele fala assim: assim diz o Senhor Deus, basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência, a desolação, praticai juízo e justiça, tirai as vossas desapropriações do meu povo. Vocês acham que a exploração do povo é coisa recente? Naquela época, né, os líderes do povo estavam explorando, estavam tirando. E quando o povo, lembra disso? Quando o povo de Israel pediu um rei no tempo de Salomão, vocês lembram a história, né? Eles pediram um rei, né? Samuel era juiz, ele estava ficando velho, os filhos dele estavam assumindo o lugar dele, mas os filhos dele não eram iguais a ele. Então aí o povo pediu um rei. E aí Samuel ficou triste e tal, aí Deus chamou Samuel e falou assim: não, eles não estão rejeitando você, estão me rejeitando. Mas aí ele falou assim: não, Deus falou com ele, é para você dar um rei, eu vou dar um rei para eles, do jeito que eles estão pedindo, mas eu quero que você explique para eles que tipo de rei. Já quando Deus colocou o rei, claro que Deus estava pensando no rei Davi, no rei perfeito que ele ia dar, mas o primeiro rei foi rei Saul, e os reis que vieram depois, e o próprio Davi não foi perfeito. Então ele quis dizer assim: olha, eu vou dar um rei, mas eu vou explicar que tipo de rei que vai ser. Aí ele falou: o rei vai pegar suas colheitas e vai tomar bastante para ele, ele vai pegar seus filhos e vai mandar para a guerra, ele vai tomar suas casas. Ele ficou falando assim, ele pintou um quadro, e Deus está falando do povo dele, da teocracia, né? Ele está falando assim: os governantes imperfeitos, eles vão fazer isso. Gente, isso não é para a gente falar assim, nunca vai ter jeito, mas eu quero dar uma notícia para vocês: tanto no governo civil, se o governo de Israel, que era o povo de Deus, os governantes, Deus fala assim, os governantes, eles vão fazer isso com vocês. Então, é uma ilusão completa e total pensar que qualquer governante, qualquer sistema, não estou falando que não possa haver exceções, existem exceções, em toda a história houve pessoas mais íntegras, mais altruístas, nos governos civis tem exemplos bons, mas todo governante, todo sistema de governo vai fazer isso, porque é próprio do homem. Ele vai explorar as pessoas, ele vai oprimir, ele vai fazer aquilo que é realmente contrário à vontade de Deus. Porque o que é que Deus, e isso é uma coisa muito importante para a gente entender, eu não posso entrar nesse assunto porque vai longe, né? Mas quando nós estamos pensando em governos, qualquer tipo de governo, governo civil dos países, em qualquer nível, né, federal, estadual, municipal, qualquer tipo de governo, de uma entidade, de uma organização, da educação, qualquer tipo de governo. E, claro, muito mais o governo da igreja, do povo de Deus. Qual é, na Bíblia, a coisa, vamos ver se vocês conseguem identificar, qual é a ordem principal que Deus dá para os governantes? Qual é o papel deles? Governar no lugar de Deus, exercer a justiça de Deus, fazer o que Deus faria. Mas na prática, o que Deus sempre fala? O que é para vocês fazerem dentro de uma sociedade injusta, né, esse mundo caído? Porque no reino de Deus, nós não vamos ter esse problema. No reino eterno, Deus vai colocar todas as coisas do jeito que Ele quer. Não vai ter mais problema. Mas enquanto nós estivermos no mundo caído, o que nós temos? Injustiças, diferenças, nós temos pobres. Não foi isso que Jesus falou? Sim, os pobres vão ter sempre. O que Jesus falou? Não vai existir em tempo algum, antes da volta de Jesus, não vai existir algum sistema que vai tirar a pobreza. Não vai ter. Mas o que é que o governante deve fazer? Já que vai existir pobreza e diferença, e oprimidos, e viúvas, e órfãos, e né, pessoas estrangeiros habitando, assim, ele fala sobre todas as classes de pessoas oprimidas. O que, que é para o governante para fazer? Principal função é defender os que estão sendo oprimidos, que dentro de uma sociedade não vão receber o tratamento certo, ok? Essa é a coisa principal. Mas o que, que o governante caído faz? Na sociedade civil e na igreja. O que, que o governante caído faz? Ele não defende o pobre necessitado, ele busca em favor de si mesmo. Nós temos aquele, temos outros lugares, mas Ezequiel, que nós estudamos há pouco tempo, Ezequiel 34, ele fala dos pastores que alimentam a si mesmos. E eu não estou aqui para criticar nenhuma denominação, nenhum líder, nenhum partido, nenhum, eu não estou aqui, eu estou aqui para dizer, quando tem o sistema humano, vai acontecer isso. Pode haver exceções? Pode, mas são exceções. Você nunca vai colocar, se você escuta a palavra de Deus, você nunca vai colocar sua esperança num sistema humano. O sistema humano não vai resolver. Agora, de qualquer forma, o que, que qualquer governante, o que, que nós como igreja devemos defender? Sempre que os governantes façam o que Deus mandou, que protejam, e aí tem todas as teorias econômicas e tudo mais para discutir, mas o que eu estou dizendo é, todo sistema religioso, ou civil, ou científico, ou assim, que é, qual sistema que Deus deu, qual a ordem que Deus deu para os governantes humanos? Cuidem dos necessitados, esse é sempre a prioridade número um. Aí você vai dizer, ah, é através de socialismo, é através disso, daquilo, aí é outra discussão, mas a questão é, como é que nós devemos entender a ordem de Deus? Sempre a prioridade é essa. Mas ele está dizendo aqui para os príncipes, basta, basta violência, desolação, praticai juízo e justiça, tirai as vossas desapropriações do meu povo, balanças justas, etc, etc. Ele vai falando sobre isso. Então, o que, que Ezequiel está falando aqui? Que o sistema de Deus vai pôr um basta, e nosso coração anseia por isso. Não anseia? Dentro da nossa vida, dentro do que a gente vê. E olha, gente, eu estou querendo que vocês vejam de uma forma ampla. É na sociedade, mas é na igreja também. A igreja tem as mesmas injustiças. A igreja tem, eu estou falando de maneira geral, isso acontece diante de nossos olhos, privilégios para quem já tem muito, né? Muitas vezes o sistema humano, ele é feito de tal forma que privilegia quem já tem mais. Então, nós, como se mais uma vez, nossa solução não é nenhum sistema humano, não é... vamos inventar uma... Não, o reino de Deus é que vai colocar um basta nisso. Agora, nosso coração tem que ansiar. É uma tensão que é muito difícil. Alguns cristãos se tornam socialistas porque acham que essa é a solução. Mas a solução não é socialismo, como muito menos é capitalismo. Nós temos que entender que os sistemas humanos não resolvem, mas o coração do cristão, o coração da igreja é ansiar, é dizer com o salmista, Deus, faça justiça, julga a causa do pobre, julga a causa do oprimido, o nosso coração tem que ser o coração de Deus, porque o coração de Deus arde por essas pessoas, e se você assume uma posição política contra isso, você não está... Se você assume uma posição política a favor de um sistema humano, está errado. O sistema humano não vai resolver. Se você assume uma posição política contra, a favor de um sistema que favorece para os ricos, você também não está alinhado com Deus. Deu para entender? Nós não podemos nos alinhar, não podemos achar um sistema humano, e mesmo na igreja, nosso coração é: Deus, faça justiça, implanta o teu reino, venha o reino eterno, mas antes do reino eterno, se tem alguma coisa que nós podemos fazer como cidadãos ou como membros do corpo para resolver pequenas injustiças, nós já devemos fazer, porque nós nem estamos colocando a esperança no agora, mas nem também estamos cruzando os braços para dizer: eu não posso fazer nada, o mundo é injusto e fica assim mesmo até Jesus voltar. Não, tem coisas que nós podemos fazer. Então, isso em síntese é o que Deus está falando sobre, sobre o sistema dele. Então, a visão de Ezequiel é para causar vergonha, é para causar arrependimento. Lembra, nós estamos falando sobre o tempo do cativeiro. O que é que Deus, qual era a condição do povo no cativeiro? Eles estavam sofrendo juízo de Deus por terem se afastado de Deus, por terem, por não terem sido fiéis a Deus. Então ele está falando, você viu o que ele falou? 44, voltando para 44, versículo 6, ele fala: dize aos rebeldes. Diz aos rebeldes. Então ele está falando com um povo que não é um povo fiel. Ele fala assim: eu vou mostrar para vocês uma visão de como eu quero minha casa, de como eu quero a justiça, de como eu quero o meu reino. Então é para causar vergonha, arrependimento e para a gente já começar a se separar. Isso aqui é outro tema que eu não posso entrar agora, mas como que a gente se separa do mundo? Como que a gente se separa do imundo? Como é que a gente se separa daquilo que é impuro? E lembra que tem muitos textos no Novo Testamento, né? Eu li na última aula, 2 Coríntios 6, que Deus fala assim: sai de Babilônia, sai da impureza, sai dela para que você não seja participante, porque os juízos vêm, o juízo de Deus vem sobre o sistema, sobre toda essa torre de Babel, essa cidade do homem, esse sistema do homem. Como que a gente sai de Babilônia? Como que a gente se separa do mundo, do imundo? E tem vários textos que falam sobre isso, mas eu estou lembrando de primeira carta aos Coríntios, quando Paulo fala sobre vários problemas, né? A igreja de Corinto tinha vários problemas sérios, né? E tinha um problema muito sério, que era um problema de imoralidade, né? E aí Paulo está falando: vocês precisam fazer uma separação. Essa pessoa que está cometendo imoralidade, ele não pode continuar em comunhão com toda a igreja. Mas aí ele fala assim, e aí ele fala sobre, até ele usa aquela, 1 Coríntios 5, né? Ele fala sobre o fermento, naquela semana da Páscoa, eles tinham que tirar fermento, que fermento representa o pecado, o orgulho, né? As coisas que fermentam a massa, né? Então ele falou assim: vocês têm, né, lá na lei de Moisés, assim, não podia nem ter na casa. Não era só que não podia fazer pão com fermento, não podia ter na casa. Tinha que haver uma purificação total. Antes da Páscoa começar, eles tinham que retirar o fermento da sua casa. E isso ele está dizendo assim: isso é um simbolismo. Isso é uma lição que Deus estava dando para entender que nós, como casa de Deus, como pessoas do povo de Deus, nós não podemos ser misturados. Mas nesse capítulo 5, acho que seria bom até a gente até ler aqui, ele fala sobre que você ser separado, né, a igreja lutou com isso durante os séculos, né, a ideia assim de... Para nós, como evangélicos, às vezes a gente não tem isso como parte da nossa tradição. Mas os católicos têm, e a gente pode até criticar, mas eram assim, nasceu as ordens de monges, de freiras, por causa disso, porque depois dos primeiros séculos, primeiros dois séculos da história da igreja, a igreja já estava enfrentando esse problema. As pessoas que queriam Deus, já sentiam assim, mas a igreja é muito misturada, Deus não pode habitar desse jeito, então, e o mundo, né, tal, então o que, que eles faziam? Eles se retiravam, eles saíam da igreja, saíam do mundo, saíam da cidade, iam lá para um lugar deserto, né, eram chamados até os pais do deserto, né, eram pessoas de Deus, eram pessoas maravilhosas, assim, que buscavam a Deus, só que isso não é a solução. É, pode até ser um chamado de Deus para alguém, mas não é a solução. Vamos ler o que ele fala em 1 Coríntios 5, que ele está falando sobre tirar o fermento. E ele não está falando só sobre o cara que cometeu imoralidade. Ele começa falando, versículo 2, vocês estão inchados, vocês nem se entristeceram, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Então ele não está falando só do indivíduo, ele está falando, vocês como igreja, vocês estão cheios de fermento, vocês estão cheios de orgulho, vocês nem estão se colocando, porque assim, percebe que a questão não é só disciplinar a pessoa, ele está chamando a igreja, para arrependimento, para quebrantamento, por que isso aconteceu no nosso meio? É muito fácil você transferir toda a culpa para uma pessoa, mas ele está dizendo, a igreja precisaria sentir quebrantamento, humildade, Deus, por que isso acontece? Então ele está falando, vocês estão inchados, aí versículo 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Então, ele está falando sobre, e esse tema, a gente não está estudando capítulo por capítulo, essa visão de Ezequiel, tem muitos detalhes e muitas coisas que a gente não teria tempo para ver, e nem revelação, mas é um tema, durante toda a visão, você vai ver nas entrelinhas, quando ele fala de muros, quando ele fala dos sacerdotes, durante toda a visão de Ezequiel, ele está falando, agora eu quero que vocês sejam separados, eu não quero mais mistura. Se tem alguma coisa que caracteriza o cristianismo hoje, é mistura, e isso no nosso coração, não estou falando de outros. A mistura está em nós, a mistura está contaminando tudo. Então ele fala, lançai fora, vocês precisam ser uma nova massa, sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 8, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos. Então ele está dizendo, o que é fermento? Quais são as atitudes de fermento e quais são as atitudes de não ter fermento? Com os asmos, asmo é um pão sem fermento. Então, o que é um pão sem fermento? É sinceridade e verdade. E gente, esse aqui ele está falando, claro, de uma maneira ampla, mas pensa bem, quando é que a igreja celebra a Páscoa? Quando é que nós celebramos? Como é que nós, como igreja, como é que nós celebramos a Páscoa? Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor. Então ele está dizendo, como que deve ser celebrada a ceia, a Eucaristia, a ceia do Senhor? Como que deve ser? Com os asmos de sinceridade e verdade. Agora, esse texto aqui eu acho que é muito bom para entender essa tensão sobre separação. Versículo 9. Já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os que se prostituem. Então, vamos dizer assim, uma das formas de nos separar é que nós não vamos andar juntos, nós não vamos fazer parte de pessoas que praticam imoralidade. Então, né, é uma das maneiras, e assim, em desonestidade, todas as formas de impureza que Deus fala na sua palavra, nós não devemos associar. Lá em 2 Coríntios 6, ele fala, vocês não devem assumir jugo desigual. Né? Aí as pessoas falam, isso é casamento, né, de cristão e não cristão, ou isso é, as pessoas às vezes aplicam também para sociedades, né, de negócios, né, não fazer uma sociedade. Eu acho que em tudo isso pode ser aplicado, mas na verdade ele está falando sobre uma ligação de coração, de você realmente fazer parte, porque uma sociedade como casamento, e pode ser uma sociedade de negócios também, é algo em que nós estamos trabalhando juntos para o mesmo alvo, nós estamos caminhando, nós estamos misturando nossas vidas. Agora, em tudo tem exceções, eu não acho que nem para casamento, né, a gente, assim, não estou recomendando, mas existem exemplos de pessoas que casaram, né, cristão com não cristão, e Deus abençoou. Deus não fica muito dentro de uma caixa, né? Deus, assim, agora é um princípio. Você não quer ficar tão intimamente ligado, né? Mas em tudo a gente precisa entender o fundamento. Ele é mais do que você falar, eu não tô misturado com o mundo porque eu não casei com não crente, eu não tenho negócios com não crentes, eu estou separado. E aí ele vai falar uma coisa sobre isso, que ele vai dizer: já por carta vos escrevi que não vos associasseis, é uma ligação íntima, com quem, com os que se prostituem. Versículo 10, com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, com os avarentos, com os roubadores ou com os idólatras. Ele está falando assim, eu não estou falando que você não pode, né, igual os judeus tinham aquela coisa, não podia nem comer na casa de Cornélio, porque eram gentios. Eu falo assim, não é assim que eu estou falando. Porque ele está dizendo, nesse caso, final do versículo 10, vos seria necessário sair do mundo. E Jesus deu exemplo. Jesus sentou com prostitutas, com publicanos, ele permitiu uma prostituta entrar na casa de Simão e lavar os pés, e aquele fariseu ficou olhando assim, esse cara, se fosse de Deus, ele não ia deixar uma prostituta fazer isso com ele, né? Deu para entender? Assim, então, essa separação, ela é muito mais sensível, muito mais... Eu costumo sempre falar que a gente sempre troca tudo, a gente inverte tudo. A gente se separa hoje, né, como igreja, assim, de maneira geral, né, estou falando assim a regra geral. Os cristãos se separam muitas vezes de parentes, não querem mais se associar com parentes que fazem festas, que fazem não sei o quê. Eu não vou ficar lá junto. Eu não vou ficar lá junto porque é coisa, né, coisa impura. Eu não vou ser impuro. Então a gente se separa quando não deveria se separar. E a gente se mistura quando não devia se misturar. Que é mais uma coisa de coração do que uma coisa exterior. Porque Jesus ia em qualquer lugar. Jesus não tinha, eu já vi gente que não tinha coragem de entrar dentro de uma igreja católica, porque tinha ídolos. Gente, não é essa separação que Deus está querendo. Se fosse assim, Jesus não entraria numa sinagoga, porque eles eram fariseus. Então, não é nada disso. O que Jesus fazia? Ele se misturava com as pessoas, porque como que o testemunho, aonde que a luz tem que brilhar? A luz tem que brilhar juntamente com os que estão nas trevas. Mas ele não se misturava, ou seja, ele não fazia igual. Ele podia ficar junto. Agora, se você não puder ficar junto sem fazer o que eles fazem, né? Aí tem que tomar cuidado, cada um tem que saber, né? É assim, né? Ir num clube de striptease ou sei lá, qualquer coisa assim, você tem que saber quais são os seus próprios limites e o que você pode fazer sem também ir além dos seus limites. Mas o que nós temos que fazer é realmente estar... dentro do mundo. Aí ele fala em João 17, também Jesus fala a mesma coisa, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno, do mal. Então, essa separação, ela precisa acontecer. Bom, desculpe o desvio, mas realmente era importante falar sobre isso, porque ele explica no versículo 11 que não é para associar com alguém que se diz irmão e faz essas coisas. Então, tem que haver uma clareza, tem que haver uma separação. Se você diz que está servindo a Deus e está fazendo essas coisas, então eu tenho que, no mínimo, fazer o que Jesus falou em Mateus 18, ir falar com ele, levar duas pessoas, assim. O mal, ela não pode continuar dentro da nossa associação, mas nós podemos, e aí cada um tem que saber, né? Como eu falei assim, eu acho que é uma boa regra não ter casamentos misturados, não ter negócios misturados. Mas o que eu estou dizendo assim, a vontade de Deus, Deus guia por caminhos diferentes. Não existe uma regra geral que vale para todo mundo. O que existe é um princípio de coração. Precisamos realmente saber e definir o que nós estamos querendo. As pessoas precisam saber. Aonde nós formos, as pessoas precisam saber. Eu represento isso. Eu estou aqui junto com vocês, mas eu represento isso. E não estou aqui para julgar, não estou aqui para condenar, eu estou aqui para mostrar o amor de Deus. Então, mas a separação da impureza no nosso coração precisa acontecer. Então, a visão de Ezequiel veio com dois motivos. Uma, a mais imediata, a outra é imediata também, mas em primeiro lugar, ele fala, eu estou dando essa visão para que o povo para que o povo sinta vergonha, para que o povo se arrependa, para que o povo realmente tenha um novo desejo de se separar das impurezas e estar no plano de Deus. Agora tem uma outra coisa, né? Vamos dizer assim, isso aqui é uma coisa mais negativa, né? Eu estou dando essa visão, Deus falou assim, estou dando essa visão para que vocês sintam vergonha, para que vocês sintam arrependimento. Mas eu estou dando essa visão também para dar esperança. Porque todos assim, os verdadeiros filhos de Israel, né, o povo de Israel, eles tinham um anseio. E até hoje nós temos esse anseio. Então, essa visão serve para nós para os mesmos motivos. Talvez para nós, igreja, a gente olha essas coisas de um templo literal, físico, talvez não cause em nós essa vergonha, mas deveria, porque tudo isso que eu estou falando com vocês sobre separação, sobre a santidade de Deus, sobre mistura, sobre fermento que está na nossa vida, tudo isso deveria nos causar vergonha. Deus está falando que vai fazer uma casa, Deus está falando que vai habitar. Semana passada a gente olhou todo assim, esse plano de Deus de fazer uma casa, uma habitação, durante toda a história. Deus sempre queria isso, nem sempre estava muito explícito, mas Deus sempre queria. Então, quando a gente pensa, Deus está nos chamando, Deus mandou seu filho para morrer por nós, resgatar, perdoar nossos pecados, não para que a gente continuasse mistura, não, o propósito da cruz não é que a gente continuasse tão pecador como antes, mas perdoado. Não, a cruz de Cristo veio para nos libertar, para nos trazer essa santidade. Então essa visão de Deus deve também nos causar vergonha, arrependimento. Mas outra coisa que deve dar, todo aquele que lê as escrituras, que entende qual é o plano de Deus, que Deus começou com Abraão, e Deus durante todos os milênios vem trabalhando, Israel, igreja, Deus tem um alvo, Ele quer morar com a gente. Isso não é uma doutrina, isso é uma realidade. Deus quer morar conosco. Agora, para Deus morar conosco, algo importante, muito sério precisa acontecer. E a gente olha para a igreja, a gente olha para Israel e a gente pensa, isso é impossível, não vai acontecer. Isso, quando Jesus voltar, né? Quando Jesus voltar, eu também sei que quando Jesus voltar, o impossível vai acontecer. Mas se você olhar todo o plano de Deus, ele sempre está falando sobre algo que precisa acontecer antes de Jesus voltar. Então, nós precisamos ter esperança. Será que vai acontecer isso? Essa solução final de não ter mais impureza, dos governantes não serem mais injustos, opressores, interessados em si mesmos, será que vai acontecer isso? Será que, né? Então, ele está nos dando uma esperança. Ele está dizendo que a glória de Deus vai entrar na sua casa, que é no capítulo 43 também, de Ezequiel. Ele viu a glória de Deus entrar na casa. Quando a glória de Deus, a nuvem de Deus encheu o tabernáculo, ficava ali só para mostrar que ele estava aprovando, mas ia embora. No templo de Salomão também foi embora. Essa casa, é a ideia assim, vem para ficar. A casa de Deus, vem para a glória vem para ficar. Restauração, consumação. Então, tudo que Deus prometeu, todo o plano dele vai chegar a um final perfeito. Então, a visão de Ezequiel para mostrar isso também. Ok. Então, esses são os dois objetivos principais da visão. Aqui a gente também já vem falando sobre isso várias vezes, mas eu só queria juntar vários exemplos de como a visão profética tem duplo até triplo cumprimentos, né? Quando Deus fala na profecia sobre as coisas, então tem várias, às vezes está falando sobre uma coisa, mas aquilo tem um outro cumprimento. Então a gente tem falado muito sim sobre as profecias da vinda de um Messias. Então falava sobre a primeira vinda, mas já dentro dessa profecia da primeira vinda já fala ou já se cumpre, várias coisas se cumprem numa segunda vinda, né? Então isso a gente já viu várias vezes. Nessas profecias de Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Fala sobre o retorno do cativeiro. Teve um primeiro cumprimento no retorno de Babilônia, mas muitas coisas que eles falavam nessa profecia sobre o retorno de Babilônia só viriam, e alguns nem se cumpriram totalmente, só virão a se cumprir num segundo retorno de todas as nações, que é na nossa época, né? Então, também é algo que vai se cumprindo, tem um duplo cumprimento, e a gente precisa isso é simples de falar, mas na hora que a gente está lendo as profecias, às vezes é difícil de aplicar. Aqui não ia caber, então, quem é esperto sabe o que essas letras significam, né? A casa de Deus, né, quando ele falava sobre a casa de Deus, que é o caso dessa visão de Ezequiel, Z de Zorobabel, ok? Então, quando ele falou assim, né, tem o profeta Ageu, que mais na frente nós vamos ver assim, que eles já estavam fazendo a casa, no tempo do profeta Ageu, já tinham voltado de Babilônia, já estavam fazendo a casa, é uma profecia famosa, a hora que eu falar vocês vão lembrar, eles estavam tristes porque a casa que eles estavam fazendo, mesmo antes de terminar, todo mundo viu que a casa não ia nem chegar aos pés da casa do templo de Salomão. Então eles estavam chorando, porque alguns que estavam ali presentes eram idosos que tinham visto, tinha gente que tinha visto, bem jovem, mas tinha visto o templo de Salomão. Então a hora que eles viram esse início da reconstrução, eles entenderam, eles viram assim, essa casa não vai ser grande, gloriosa, né? Não vai ser. Mas aí Ageu profetizou, falou assim, a glória dessa segunda casa será maior do que da primeira. Ok, então, essa segunda casa foi a casa que Jesus entrou no templo, então, teve uma glória maior num sentido parcial. Eu falo parcial, não porque eu estou dizendo que Jesus entrar nessa segunda casa de Zorobabel, essa aqui já é a segunda casa, né? A primeira foi destruída, mas no tempo do cativeiro eles já não estavam pensando na primeira, então eles falavam da restauração da casa de Deus, estavam falando da casa de Zorobabel. Essa casa seria mais gloriosa do que a primeira. Aí tem aquela coisa assim também que o rei Herodes depois, séculos depois, né, dessa casa ser construída, o rei Herodes, pouco antes de Jesus nascer, ele fez uma ampliação, ele embelezou, assim, ele fez a casa, assim, era irreconhecível, né? Como você pegar uma casa antiga, não derrubar tudo, mas fazer uma reforma que quem olha fala assim, eu nem consigo lembrar da casa original que tinha aqui, que mudou tudo. Então, Herodes, ele mudou tudo, mas continuou sendo chamada o segundo templo, né? Quando falam de um outro templo ser construído, vocês vão ver isso sempre nas notícias, será que vai ter um terceiro templo? Por que terceiro? Porque o primeiro foi de Salomão, o segundo foi de Zorobabel, mesmo sendo ampliado e muito embelezado por Herodes, continuou sendo o segundo templo. Mas aí, agora aqui que entra essa questão, vocês podem até colocar uma interrogação aqui, né? Porque o E é de Ezequiel. Então, ele falou de uma segunda casa, assim, de um outro cumprimento da casa de Deus, e é esse templo de Ezequiel, que nós não sabemos se vai ser reconstruído literalmente ou se era uma visão. E a gente hoje, tem, né, isso também eu sempre estou falando isso, mas a igreja durante séculos, por isso que tem essa distância dos judeus, coisa que Deus está restaurando no nosso tempo, mas a igreja, desde o tempo dos pais da igreja, Agostinho, mas antes dele, Orígenes, os pais antigos da igreja, pouco tempo depois da primeira igreja, os pais da igreja já começaram a interpretar tudo de maneira alegórica. Tudo no Velho Testamento era simbólico, então eles não acreditavam mais que Israel seria literalmente restaurado. Eles não liam as profecias do Velho Testamento como isso vai se cumprir. Tudo tinha um cumprimento espiritual. Então, quando eu falo que o templo de Ezequiel pode não ter uma reconstrução literal, eu falo com muito temor, porque eu não quero entrar... Assim, hoje, para mim, é muito claro que essa forma de interpretar as Escrituras é uma forma muito errada. Agora, não significa que nada, como eu estou falando com vocês, a visão que Deus deu para Ezequiel, ele deu com aqueles dois objetivos que a gente acabou de falar. Será que Deus deu essa visão pensando no cumprimento literal? Se não foi, é muito detalhe. Então, parece que é, mas ao mesmo tempo... Como que hoje vai voltar a ter um templo com sacerdotes e com sacrifícios? Eu confesso que para mim é difícil, mesmo pensando que é uma coisa de anticristo, ou sei lá, de qual for, seja for a forma de cumprir, eu acho difícil, para mim é difícil visualizar, mas isso não significa que não possa acontecer. Tem muita coisa que a gente não consegue visualizar, imaginar e vai acontecer. Então eu estou colocando aqui, a casa de Deus tem a casa de Zorobabel, tem a casa... de Ezequiel, eu já falei com vocês em outra aula, não vou complicar o esquema aqui, mas tem gente que acredita que vai ter um terceiro templo antes da volta de Jesus, vai ser destruído novamente quando todos os exércitos vierem contra Israel, na vinda de Jesus, e aí vai ter um quarto templo no milênio. Porque se a grande dificuldade de pensar sobre um templo literal de Ezequiel é que hoje, em Israel, eles estão fazendo planos para um terceiro templo. E eu aproveitei para perguntar ao judeu messiânico que esteve aqui, né, há poucos dias, ele não soube responder, porque é uma coisa meio sigilosa, né? Ele falou que tem descendentes... da linhagem dos sacerdotes, porque a maioria dos judeus não sabe de que tribo eles são, a maioria. Mas os sacerdotes descendentes de Arão ou da tribo de Levi, muitos deles mantiveram o sobrenome, que eu até já escrevi aqui, Cohen, né? C-O-H-E-N, ou uma forma semelhante, né? Que é o nome hebraico para sacerdote. Então, tem judeus que, pelo menos, têm uma boa ideia de que eles são descendentes dos sacerdotes, por causa do sobrenome que mantiveram, ok? E esse irmão messiânico me disse que lá em Israel, eles têm uma comunidade, eu não entendo todas as leis, assim, eu sei que assim, eles têm meninos, né, do sexo masculino, né, que poderiam ser futuramente sacerdotes, que eles não estão deixando pôr o pé no chão para não se contaminar. Eu não sei se tem alguns lugares que são sagrados que aí pode colocar o pé no chão, né? Sei lá. Mas, assim, isso mostra, assim, e eles estão preparando o candelabro, eu não sei, eles estão preparando muitas coisas, estão estudando, né? Tem aquela, até aquela novilha que tem que ser de uma raça especial, de uma cor especial, sei lá, eles estão fazendo muitas coisas para preparar o caminho para um terceiro templo. E esse caminho para o terceiro templo, que eu saiba, não, eles não estão seguindo as, assim, as medidas e as ordens de Ezequiel. Eles estão seguindo as ordens do templo de Salomão, né? O templo original. Então, então, isso significa que, se houver mesmo um terceiro templo construído antes da volta de Jesus, eu acho que não vai ser o templo de Ezequiel. Ok? Aí a ideia, muitas pessoas acreditam que o templo de Ezequiel seja algo que vai acontecer no milênio, né? Mas, de qualquer forma, aí, que é NJ? A Nova Jerusalém, né? Que é o que nós vamos ver futuramente. Ok? Aqui também mostra, assim, a restauração que tem cumprimentos, né? Toda a restauração que fala, né? Nos profetas, né, que o povo de Israel, a nação de Israel seria restaurada. Então nós temos uma restauração parcial também na época de Esdras e Neemias, né, houve uma restauração parcial, houve uma restauração espiritual, né, que muitas coisas que Deus, isso também não aconteceu plenamente ainda, que nós entendemos que vai haver uma restauração espiritual ainda, né? Então tem uma restauração parcial naquela época, muitas coisas têm uma aplicação espiritual, Deus tem feito isso na igreja e vai fazer, mas vai ter uma restauração natural no povo de Israel, ainda de uma forma bem mais completa, até chegar a todas as coisas que fala em Atos 3. Né? Todas as coisas significa espiritual e natural e plenamente. Ok? Então, isso para dar mais ou menos uma visão do que Deus quer fazer. Eu vou só mostrar para vocês mais um, mas na verdade nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Tá? Mas só para a gente ver esses estágios da casa de Deus, que também tem a ver com isso. Primeiro Deus fez o tabernáculo, mandou fazer o tabernáculo, né? Então o primeiro estágio da casa de Deus na Bíblia foi o tabernáculo. Falou assim, ali falarei com vocês, ali eu vou, através do tabernáculo, vou habitar no meio de vocês. Depois, isso foi no deserto, depois, séculos depois, foi feito o primeiro templo, o templo de Salomão. Depois veio o cativeiro, tem o segundo templo, que é esse que a gente falou, de Zorobabel, né, Herodes. Foi destruído, né, no ano 70. E aí nós temos a casa espiritual, que o próprio Jesus, lembra em João 2, quando Jesus falou assim, vocês podem destruir essa casa e eu vou reconstruir em 3 dias. Ele não estava falando da casa física, estava falando da ressurreição e que ia gerar o corpo dele, a igreja, a casa de Deus, né? Então, depois do segundo templo, veio a dimensão da casa de Deus, o Espírito Santo habitando em nós, né? Paulo fala, vós sois o templo de Deus, né? Mas Deus também está preparando um cumprimento literal com Israel. Então, ele sempre fala, minha casa, eu vou habitar em Sião para sempre. Então, ele fala sobre algo que vai acontecer em Israel. E aqui eu não coloquei, mas será que nesse meio aqui, antes de chegar na Nova Jerusalém, vai ter uma casa como o templo de Ezequiel? Interrogação, não sabemos. Mas o que nós sabemos é que assim, Deus vem trabalhando paulatinamente durante a história, né, tabernáculo. E uma coisa que eu queria observar, a gente vai também acabar falando mais sobre isso em outras aulas, o templo seguia o padrão do tabernáculo. Tinha o átrio, lugar santo, lugar santíssimo, mas esse templo de Salomão era muito maior do que o tabernáculo. Seguia o mesmo padrão das três partes, mas as dimensões eram maiores. O segundo templo, ele mantém mais ou menos as mesmas medidas, mas Herodes, na verdade, ele transformou esse templo num lugar, na área toda dos átrios que ele fez, átrio dos gentios, átrio das mulheres e tal, ele acabou fazendo disso aqui maior do que o templo de Salomão. Se você for olhar as dimensões do templo de Ezequiel, é maior do que esse aqui. E aí na Nova Jerusalém não tem mais templo. Isso é uma das coisas que a gente vai discutir. Não tem mais templo. Apocalipse 21 diz que eu não preciso de santuário porque Deus é o santuário. Só que as dimensões da cidade que dá em Apocalipse 21 são muito grandes. São bem maiores. Então existe também assim, esses estágios vão se tornando maiores, né? Tabernáculo, primeiro templo, segundo templo, se tiver o templo de Ezequiel, a igreja como templo espiritual também acaba sendo muito maior, porque abrange muito mais, né? Então, isso aqui é só para pensar nesses estágios, e aí na próxima aula nós vamos pensar, será que Deus deu essa visão para Ezequiel já apontando para a Nova Jerusalém? Essa é uma possibilidade, não vai ser construída assim, mas já era uma visão mostrando, eu vou mostrar depois, está no seu esboço já, mas eu vou mostrar as semelhanças entre a visão de Ezequiel e a Nova Jerusalém, tem muita coisa em comum. E aqui também, assim, é só para mostrar que esse templo de Ezequiel, a gente tem que saber se ele se encaixa aqui, né? Moisés, Davi e Salomão, Ezequiel e a Nova Jerusalém. Né, tem em cada estágio aqui, Deus revelou para Moisés o padrão, Deus revelou para Davi o padrão, a planta do templo, Deus revelou para ele, Deus revelou para Ezequiel nessa visão, né, que não sabemos se vai acontecer no concreto ou não, e Deus revelou para João, né, como seria a Nova Jerusalém. Então, isso é mais para a gente entender um pouco de como essa visão se encaixa no plano total de Deus. Mas vamos focar, assim, acho que quando a gente olha para a visão de Ezequiel, eu volto para esses dois... Opa, não, é próximo. Eu volto para esses dois princípios que eu acho que podemos terminar pensando nisso, né? Que a visão foi dada para causar vergonha, arrependimento, e foi dada também para nos dar esperança. Deus vai cumprir, Deus vai levar seu povo, ele vai pôr um basta em todas as coisas erradas. Eu tenho certeza que todos vocês, olhando para a situação do mundo, dos governos civis, da situação do mundo em geral, porque não é só o Brasil, às vezes a gente tem a tendência de pensar, talvez em alguns aspectos o Brasil seja pior em algumas coisas do que outros países, mas está acontecendo isso em todos os países. Quando a gente olha para o mundo e quando a gente olha para a igreja, não no sentido assim, de achar que a gente é melhor, mas no sentido de anseio, a gente fala assim, Deus, coloca um basta nisso. Que chegue esse momento, como Deus falou com Ezequiel, basta. Basta das abominações, basta das misturas, basta das injustiças, basta de governos que exploram, basta de tudo isso. Tem que ter uma mudança. E a gente pode ter esperança, porque Ele prometeu. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra promete. Se isso dependesse de nós, nós poderíamos sair daqui sem esperança. Mas como depende do Senhor, ainda que usando instrumentos humanos, mas se depende do Senhor, nós acreditamos que vai acontecer. Por isso, ó Deus, muito obrigado por Tua palavra. Acende em nossos corações as duas coisas. a vergonha e o arrependimento pela mistura na nossa vida e a esperança daquilo que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém.